A Escola de Física Contemporânea é uma aposta para o futuro profissional de jovens alunos do ensino médio, com cientistas e professores do Instituto de Física de São Carlos. São aulas expositivas, experimentais, tem também palestras sobre temas atuais da física, visitas monitoradas às oficinas e aos laboratórios de ensino e pesquisa do Instituto, que é um dos maiores centros de pesquisa multidisciplinar da América Latina. Além, claro, da possibilidade de você conhecer indústrias de tecnologia, do estudante, né, conhecer indústrias de tecnologia de ponta que nasceram dentro dos laboratórios da USP. Pela escola já passaram jovens que hoje são cientistas nas mais variadas áreas do conhecimento e que estão a serviço de instituições públicas e privadas. Eu vou conversar agora com o professor Luiz Gustavo Marcaça, que é presidente da Comissão de Graduação do Instituto de Física da USP em São Carlos. Como vai, professor? Bom dia.
Bom dia, Roxane. É um prazer falar com vocês aí da Rádio USP nessa manhã de sexta-feira.
Muito obrigada por atender nosso pedido, conversar conosco sobre, a gente destaca bastante essa possibilidade de ponte entre universidade e escola. São muitas as iniciativas, mas vamos contar a história da Escola de Física Contemporânea. Há quanto tempo, professor? Vamos fazer um breve histórico para as pessoas que não conhecem?
Então, nós já temos quase 20 anos de história, entendeu? A gente, então, foi mais ou menos depois, no comecinho dos anos, da década do, depois dos anos 2000, que a gente resolveu estabelecer essa ponte entre o nosso instituto e as escolas do ensino médio e tentar, com isso, atrair jovens talentos que tenham interesse em física. Não só apenas quem tem interesse em física, mas quem tem interesse, do modo geral, em ciências. Desde essa época, a gente faz todas as férias de inverno, né, em julho, nós fazemos esse evento, que ele começa com as inscrições acontecendo por volta de março, e aí vai haver um processo de seleção por uma comissão organizadora, e aí no comecinho de julho acontece a semana, onde a semana é bastante intensa, como você disse, com um monte de atividades que vai ocupar o horário de todos esses possíveis talentos entre desde manhãzinha até tarde da noite.
Imagino que os alunos chegam de um jeito, saem de outro completamente diferente, depois que eles veem na realidade, ali na prática, como é o ambiente da universidade, um ambiente de pesquisa, os laboratórios, como é que é essa experiência? Eu tenho presenciado isso. Como que o aluno reage?
Então, é uma coisa muito... Eles chegam com uma visão, sem dúvida, né? Uma visão ainda idealizada do que é a universidade, do que é o curso de física, né? E durante a semana eles são expostos. São expostos aos temas que eles veem, às vezes, no ensino médio, no maior nível, né? Um nível mais aprofundado. Depois eles passam também por palestras de tópicos extremamente atuais de pesquisas com os nossos pesquisadores, aqui os nossos professores. E eles vão para o laboratório realmente fazer experimentos e ver por que a física é uma ciência natural, né? Você tem que observar a natureza e a partir daí extrair. E no finalzinho, eles têm um tempo dedicado que eles vão experimentar uma das coisas mais importantes que tem quando você trabalha em ciência. É, não basta você fazer o trabalho científico, você precisa comunicar esse trabalho científico de uma forma escrita e de uma forma falada. Então, eles vão ter um tempo onde eles vão preparar um seminário e, para encerrar a semana, eles fazem uma apresentação curta de 15 minutos, mais ou menos, com direito a 5 minutos de pergunta dos nossos docentes.
Olha só! Então, chegam a apresentar, inclusive, um trabalho de conclusão, é isso?
Sim.
É muito intenso mesmo a semana.
É para eles experimentarem o que é realmente a vida de quem trabalha em ciência, né? Quem trabalha em ciência, não adianta você só fazer a sua pesquisa, você precisa comunicar elas aos seus pares, né?
Não tenha dúvida. É uma parte importante, né, dentro do trabalho na universidade, sem dúvida alguma.
Isso. É, por exemplo, recentemente, há 2 dias atrás, a gente viu a história da imagem lá que o pessoal fez do buraco negro, né? Então, é uma coisa que não adianta você fazer, você precisa contar para todo mundo o que você fez, você tem que dizer o que isso traz, né? Às vezes, inclusive, eu estava olhando essa semana nos comentários que você lê, né? lê esses comentários que tem na rede, que, por exemplo, alguns sites postam a notícia, as pessoas saem comentando, uhum. e tem uma visão muito errada, né? Que as pessoas falam, mas nós temos um monte de problema aqui, nós temos doenças, nós temos isso, nós temos aquilo. Mas o que a pessoa não percebe é que, por exemplo, a tecnologia que foi necessária para fazer isso, de computação, é uma coisa tão sofisticada e tão poderosa, que eu tenho certeza que ela vai encontrar o seu caminho em aplicações mais práticas.
Não tenha dúvida, quer dizer, não vai ser utilizada para essa, que já é um importante serviço prestado, mas vai ter certamente aplicação, porque foi gigantesco o alcance dessa tecnologia, né?
Então por exemplo, a tecnologia que foi observada, foi feita para utilizar isso aí, tenho certeza que você pode usar ela para desenvolver novas drogas medicinais, entendeu? Então, o que parece ser ciência básica e parece não ter uma aplicação, ela acha mais cedo ou mais tarde, ela acha uma forma de ter uma aplicação na nossa vida cotidiana.
Professor, aproveitando e perguntando então, temas relacionados à física contemporânea. A gente fala muito disso, mas o que, que eu tenho a ver com buraco negro, com a teoria da relatividade? O que que isso... Mas são temas da física contemporânea que tem, como o senhor está explicando, um impacto em outras áreas, né? A confirmação de teorias ou novas descobertas.
Então, esses daí é lógico, né? Ninguém vai sair fazendo... Apesar que quando ligaram o Super Collider lá na Suíça, tinha um monte de gente com medo de que ia abrir um buraco negro e engolia toda a Terra, né? Então. Mas isso não aconteceu, tá certo? Então, essas áreas são umas áreas assim que são mais de ciência básica e não tem uma aplicação. Mas tem outras áreas de ciência básica que você tem uma aplicação tremenda potencial em curto período de tempo, entendeu? A quantidade de dinheiro que os países desenvolvidos, que os Estados Unidos, a Europa... A China estão colocando, por exemplo, para desenvolvimento do computador quântico, e para você desenvolver o computador quântico, você precisa de ciência básica, são bilhões e bilhões de dólares. Por que que a gente quer o computador quântico? A gente não quer o computador quântico só para garantir que ninguém vai quebrar a senha da minha conta ou da sua no banco, né? Essa, com certeza, é uma aplicação. Mas não é só isso.
Vai muito além.
Vai muito além. Por exemplo, um computador quântico seria capaz de começar a projetar materiais que fossem supercondutores. E aí, se a gente tivesse materiais supercondutores à temperatura ambiente hoje em dia, você pode ter certeza que tudo à nossa volta ia encolher drasticamente, ia consumir uma quantidade mínima de energia. A gente seria capaz de fazer um carro elétrico sem resistência, que seria muito mais eficiente. Então, não são coisas assim que nós dizemos, vai acontecer em 1 ou 2 anos, mas pode acontecer em 20, 15, 30 anos, a partir de agora.
É esse o caminho da pesquisa. Agora, professor, voltando à escola, eu olhando o histórico aqui, percebi que a cada evento o número de interessados cresce. Vamos falar desse lado também, quantos alunos participam, quantas pessoas envolvidas nesse projeto?
Olha, então, a escola... Tem uma comissão organizadora que está aí no nosso site, são vários professores do nosso instituto, inclusive o nosso diretor. Além disso, é parte da atividade da Comissão de Extensão e Cultura. E é lógico que a comissão de graduação é um dos grandes interessados, porque além, lógico, de atrair alunos que estão interessados em ciência geral, nós estamos interessados naqueles que realmente demonstram aptidão para a física, né? Então, um dos nossos interesses da comissão de graduação é atrair bons alunos para o curso. E essa é uma das vertentes dessa atividade. Se eu não me engano, são mais ou menos 40 vagas. Né? Vale lembrar que nós vamos estar custeando as despesas de estadia e alimentação desses alunos aqui. Né? Uhum. Tem uma taxa de inscrição, e a inscrição vai até dia 14 agora de abril. Mas pode-se pedir a isenção, se houver necessidade, que vai ser julgado pela comissão. Mas, em geral, essas inscrições giram em torno de 300, 400 pessoas do país inteiro. Né?
Para 40 vagas. Então, já tem uma disputa ali, já tem uma seleção
já
importante.
Com certeza, são ótimos candidatos. Infelizmente, os recursos são limitados, né? Quem dera a gente poder trazer todos os 400, mas os recursos são limitados e a gente só pode ter os 40.
Perfeito. Então, as inscrições até o domingo, domingo dia 14.
Até o domingo. Isso. Nós estamos no Facebook, nós estamos no Instagram, nós estamos na página do Instituto. Entendeu? Basta colocar a Escola de Física Contemporânea, Instituto de Física de São Carlos, e a gente acha facinho.
Claro que a gente vai publicar esse bate-papo nosso aqui no nosso portal também. Vamos colocar o link para pais, alunos, né? De repente você está ouvindo aí, sabe que teu sobrinho é dessa área, curte, pode se interessar, está no ensino médio e pode participar dessa seletiva da Escola de Física Contemporânea 2019. Como a gente disse e gosta de reforçar, mais uma vez, é o futuro profissional desses jovens alunos no ensino médio. Quer dizer, é uma porta de oportunidade, porque além do ensino e do ambiente acadêmico e de pesquisa, também tem o contato ali com o mercado, né? Com as indústrias, tem esse lado também, né, professor, que é
então,
profissional.
Deixa eu falar um pouquinho a respeito do nosso curso. A gente fez uma alteração bastante drástica no curso em 2017, a gente iniciou uma nova grade. Essa grade é uma grade que as próprias universidades americanas aplicam, entendeu? E a intenção do curso é o seguinte: 60% do nosso curso é obrigatório, 40% do nosso curso é optativo. Então, a intenção é a gente formar uma base sólida para o aluno que está interessado em seguir a carreira de físico, e a partir daí ele passa a decidir a sua própria formação. Então, ele escolhe, tem os tutores que ajudam ele a escolher, a comissão de graduação ajuda ele a escolher quais são as disciplinas que ele deve fazer, dependendo do que ele queira fazer. Mas é o aluno agora, é um elemento ativo na sua própria educação, na sua própria formação. Então, assim, parece, porque eu lembro claramente, né, quando eu vim para cá, eu vim do interior, né, como o pessoal gosta de falar em São Paulo, né, e me falaram claramente que um amigo do meu pai chegou com meu pai e falou: ele vai passar fome, ele só vai dar aula no ensino médio.
Ah, olha só a perspectiva.
Então, não é bem.
Não assim, faz tanto tempo assim, né? Que a perspectiva era só essa, né, professor?
Não faz tanto tempo assim. Mas hoje a gente tem. Nossos egressos estão nos maiores lugares, entendeu? Nós temos gente no Facebook, nós temos gente na Google, nós temos gente na Microsoft. Nós temos várias pessoas trabalhando em empresas, em bancos, seguradoras, aí mesmo em São Paulo, entendeu? Então, hoje o leque de possibilidades... Eu sei que a gente tem uma ex-aluna numa... Bem, a gente não pode falar marca, então deixa eu não falar marca. Bem, as outras eu falei, mas são de fora.
Numa então grande empresa, sim.
Mas assim, tem gente, por exemplo, em empresas de laticínio no nosso estado. Entendeu? E fez física, certo? Então, ou seja, essa pessoa tem conhecimentos tanto de física quanto de biologia para poder entrar nesse tipo de mercado de trabalho.
Justamente. Está aí, portanto, o aluno que pode participar da Escola de Física Contemporânea, já pensando quando ele chegar à universidade, for um aluno da Universidade de São Paulo, né? Ali em São Carlos, o alcance que esse ensino, que esse curso superior pode oferecer, como está falando o professor, não é só mais dar aula de física, não, né? A conversa entre as diversas áreas, isso é uma tendência, não é? O profissional, ele tem que entender de mais de uma área para poder se colocar nesse mercado de trabalho, ampliar as possibilidades, e assim tem sido, né? Aqui,
justamente.
Não é? É isso. Está muito longe
isso
de ser
mesmo.
Só um professor dessa área, quando você pensar em estudar física.
Ou um professor ou só um pesquisador.
Ou um pesquisador.
Dentro da academia, né?
Muito bem, quer dizer, tem essa ponte importante, essa visão profissional para grandes empresas, indústria, diversos setores, né, da produção, de setores produtivos. Bom, professor, muito obrigada pela participação aqui no Jornal da USP no ar. A gente vai publicar, ainda dá tempo de quem quiser participar até o próximo domingo, das inscrições para a Escola de Física Contemporânea do Instituto de Física da USP em São Carlos. Eu conversei com o professor Luiz Gustavo Marcassa, que é presidente da Comissão de Graduação do Instituto. Muito obrigada, professor. Parabéns pela iniciativa.
Muito obrigado, Rosana. Ótimo falar com vocês nessa sexta de manhã.